Oi, gente, tudo bem? Eu estou um pouco offline nos últimos tempos porque realmente são muitos os projetos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu estou investindo pesadamente no meu projeto, já que nós estamos nos aproximando do mês de agosto, que é o mês em que eu terei que apresentá-lo oficialmente. Então, aproveitando aí a oportunidade, eu gostaria de lembrar que entra nessa pauta do estudo sobre os neologismos. Faz 2 anos que a minha pesquisa ela mudou com certeza todo o enfoque e o escopo da pesquisa já não é mais o mesmo, dado ali aquela versão inicial da pandemia. E eu acabei também enveredando para a linguística textual. Por meio da linguística textual é possível, né, trabalhar vários conceitos, entre eles o da coerência e da coesão na escrita, no texto escrito. Muito embora alguns autores ainda criem divergências sobre a ideia de que todo texto por si só ele já é coerente, existem muitos pesquisadores, muitos especialistas que pensam que não, que um texto por si só ele não é coerente, que ele vai precisar de alguns aspectos, desde os aspectos linguísticos, os aspectos textuais, para que ele possa ser considerado de fato um texto coerente. Aí, pensando justamente nas meta-regras de Charolles, Michel Charolles, ele postulou 4 regras para ele tentar explicitar como que se estabelece a coerência em um texto. Eu acabei utilizando essa teoria por achar que ela realmente é uma teoria forte, tem um fundamento bem interessante para os nossos textos e não é com certeza uma teoria tão nova assim, já que em 1997 Charolles ele já nos dizia que um texto coeso e coerente ele apresenta 4 propriedades que podem ser materializadas e por meio dessas meta-regras foi que ele tentou explicar o sistema implícito de regras de coerência, que é o que eu realmente faço hoje com os meus trabalhos no campo especialmente jornalístico. Segundo Charolles, essas 4 regras elas estariam já estabelecidas na meta-regra de repetição, a meta-regra de progressão, meta-regra de não contradição e a meta-regra de relação. Então, nós destacamos, para falar das meta-regras, é claro, nós destacamos os fatores das textualidades. Então, essas meta-regras de Charolles, elas não funcionam como uma norma do que é ou que não deva ser coerente. Não é esse o propósito. Mas como elementos que possam constituir a coerência e a textualidade de uma produção de texto, porque embora nós tenhamos avançado bastante tecnologicamente, a gente ainda precisa, em vários momentos da nossa vida, de escrever ou sequer tentar elaborar algum texto, mesmo fazendo uso das ferramentas tecnológicas. Então, o uso das meta-regras, ele pode ser auxiliar do professor de português, quando ele trabalha com produção de textos, uma vez que a meta-regra ela pode se tornar um subsídio para se tornar mais operacional a análise e a compreensão da coerência no texto dos próprios alunos. Isso pode acontecer perfeitamente do 6º ano em diante, eu diria, como pode ser também a base de um ensino no fator de textualidade. Por isso que a linguística textual ela se encarrega, né, em alguns momentos de trazer esses conceitos não só para os professores, mas também para, como fatores de correção de produção de texto. Geralmente, quando um professor ou mesmo um corretor de redação, quando ele corrige alguma composição, alguma redação de aluno, a tendência, na maioria das vezes, é classificar o texto em uma das competências, que, aliás, é uma competência do Enem, é classificar esse texto em coerente, incoerente, coeso, não coeso. Então, isso acaba determinando mais tarde se o texto é bom ou se o texto é ruim. A grande questão que se discute aqui, como também foi elucidada por outros autores, por outros pesquisadores, é explicar de forma mais palpável por que que esse ou aquele texto está incoerente e outro não. O que pode ser feito, aliás, para que o texto não coeso, não coerente, se torne um texto desejável, satisfatório, e também que modificações são necessárias em determinado trecho de um texto para que ele possa se tornar um trecho mais coerente. Depois de alguns anos de sala de aula, eu vejo que, de maneira geral, a coesão mesmo, a coerência, são assuntos pouco explorados nas aulas de português. E na maioria das vezes, os alunos, eles limitam-se a responder, quando eles são questionados, né, que a coesão está associada de algum modo aos conectores. É isso que se ensina e fatalmente é o que se aprende. Então, o uso de determinados conectores, que são chamadas palavras de transição, são realmente ali aqueles instrumentos que fazem parte da conceituação por parte dos alunos e até mesmo por parte de alguns professores. Já eu entendo que as meta-regras de Charolles, bem como os fatores da textualidade que são discutidos por Dressler, por exemplo, podem auxiliar os professores e também os alunos a compreenderem de uma forma mais concreta quais são as ferramentas necessárias para se desvendar os segredos do texto. Então, a primeira meta-regra é a meta-regra da repetição. Então, a meta-regra denominada de repetição, ela foi classificada por Charolles dessa forma, porque para que um texto seja coerente, é preciso que ele contenha no seu desenvolvimento linear elementos de recorrência escrita. O que que isso quer dizer? A meta-regra, ela diz respeito às retomadas de ideias que ocorrem no texto o tempo inteiro. De modo mais específico, eu estou tratando dos procedimentos realizados por meio das anáforas. Então, de um modo geral, ela, enquanto meta-regra da repetição, ela sinaliza a continuidade e a reiteração dos conceitos e mesmo daqueles temas que são tratados do texto. Então, por meio da meta-regra da repetição, o escrevente, ele é capaz de recuperar discussões que são realizadas pelo autor. Então, atuando dessa forma, a gente consegue entender que o leitor, quando ele tende a recobrar, a reativar referentes que já foram, aliás, introduzidos na superfície textual, ele consegue, de uma certa forma, conduzir a uma unidade global. Essa meta-regra, além de expressar a continuidade de sentidos, ela também está, de alguma forma, atrelada à análise da coesão. Por outro lado, né, a gente sabe que a meta-regra da repetição, ela pode auxiliar o professor quando ele vai tratar e abordar as retomadas de elementos que já foram apresentados no texto. Já a meta-regra da progressão, ela foi denominada dessa forma, ela foi definida por Charolles da seguinte forma: a meta-regra da progressão, ela consiste na ideia de que, para que um texto seja coerente, é preciso que haja no seu desenvolvimento uma contribuição semântica constantemente renovada. Eu falo isso, em outras palavras, usando a ideia da inovação vocabular. Então, isso diz respeito ao fato de o texto avançar em determinadas ideias e não ficar preso ou não apresentar desdobramentos para o tema proposto. Então, nesse aspecto, que é o da meta-regra da progressão, a gente fala de pressupostos que ocorrem, que o texto não deve apenas fazer remissão aos referentes, ele tem que avançar de alguma forma. Por isso que existe o termo progressão textual. É a capacidade que o escrevente, que o autor de um texto tem para atribuir novas informações e discussões sobre eles. E aí eu me lembro da teoria, né, da abordagem de progressão textual, que para mim com certeza é uma das melhores, de Costa Val, quando ela destaca que os estudos do texto tratam esse assunto, a progressão temática e remática, já que desenvolver um texto tanto apresentando novos temas, novas abordagens, quando trazendo novas remas, que quer dizer novas declarações, né? A meta-regra da progressão, ela está direcionada à maneira como o aluno ele apresenta um tópico novo e acaba realizando os comentários e desenvolvimentos para esse tópico. No terceiro aspecto, que é o da meta-regra da não contradição, nesse aspecto, Charolles ele expressava que para um texto ser coerente, é preciso que no seu desenvolvimento não se introduza nenhum elemento semântico que contradiga um conteúdo posto ou pressuposto por uma ocorrência anterior. Então, dessa forma, a meta-regra da não contradição, ela corresponde ao princípio básico de que o texto ele não deve apresentar ocorrências que neguem o que já foi afirmado ou afirme o que foi negado. Então, a contradição, muitas vezes, ela acontece justamente por isso, por ideias contraditórias que circulam dentro de um mesmo texto. Essa meta-regra, no meu entender, ela está associada ao nível de aceitabilidade e, a partir dessa ideia, o interlocutor ele nutre uma expectativa de receber textos que não contradigam uma informação que já foi apresentada. Isso pode ser visto novamente em Costa Val 2000, que é uma grande referência aqui para essa teoria. Aliás, a quarta meta-regra da relação, que também tem um fundamento precioso com Costa Val, é a meta-regra quarta e última, que é a da relação. Charolles, nessa meta-regra, ele denomina que a abordagem que é feita pelo autor, muitas vezes, da seguinte forma: um texto coerente é aquele em que os fatos que se denotam no mundo representado estejam relacionados. Então, a ideia de relação é essa, a ideia de contextualização. Por isso que muitas vezes eu insisto em dizer aqui para vocês e falar várias vezes até sobre a ideia dos repertórios que são criados nas redações, que são elaboradas tanto no concurso público quanto no Enem. A ideia de relacionar, ela é de extrema importância, porque nós nos referimos a como os fatos ocorridos nos textos estão articulados e de tal forma encadeados, e como que eles se relacionam e como que eles se organizam a partir das ideias que estão apresentadas. Então, sobre esse ponto, eu gostaria de destacar a dificuldade que muitos alunos eles encontram para costurar, né, para tecer e relacionar as informações de seus textos de modo que eles fiquem ali bem articulados e de forma clara. Porque até articular é possível, mas fazer isso de forma clara para o interlocutor talvez seja a tarefa mais difícil, né? Então, a gente pensa que, na maioria dos casos, o que se vê nos textos dos alunos são ocorrências de frases ou mesmo de parágrafos que não têm relação nenhuma com as partes, com as outras partes do texto. Então, isso é um aspecto grave, a meu ver, é uma incoerência que realmente deve ser penalizada. Ocorrências de frases que não retomam ou que não continuam a ideia apresentada no texto, ou mesmo casos de severa mudança de tópico entre parágrafos. E a ideia é essa, é saber utilizar as palavras de transição de forma adequada. Então, pensando nas meta-regras de Charolles, foi que eu introduzi esse assunto aqui até como parte integrante do meu projeto. Eu gosto de discutir esses conceitos porque, para alguns, ele é uma novidade, para outros é uma mera repetição, até porque as meta-regras elas não são tão novas assim, mas elas continuam valendo e têm um poder significativo na escrita. Então, o professor, por meio da meta-regra, ele pode estudar nos textos dos alunos a maneira como as conexões das frases se dão, os parágrafos do texto. Ele pode tentar entender como que o aluno muda bruscamente de assunto entre as frases ou mesmo na transição dos parágrafos. Então, eu diria que as meta-regras, assim como os fatores da textualidade, eles têm um caráter que é um caráter da escrita, né? É uma proposta de estudo, muito voltada até para os professores, para que eles possam ter entendimento sobre a escrita de seus alunos. Mas esses fatores de textualidade, eles não representam um caráter prescritivo. Então, isso tem que ficar claro. O caráter que se discute aqui, ele é constitutivo do texto. Então, nós não pretendemos adotar esses elementos como uma receita de bolo para um bom texto, mas fazer talvez uma reflexão de que maneira os critérios teóricos eles podem nos orientar, nós, professores, e mesmo os alunos, no processo de produção textual. É óbvio que o professor ele não precisa obrigar o aluno a decorar as meta-regras e seus conceitos, muito menos tornar essas meta-regras um padrão de texto correto. Não é esse o nosso intuito. Nós pretendemos aqui, na verdade, fazer com que o docente e o discente eles possam ter uma ferramenta, mais uma ferramenta teórica disponível, e que essa ferramenta seja de fato auxiliar nas aulas de produção de texto. Eu sou Marília, sou professora de linguística e também de redação e revisora textual do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa em Belo Horizonte. Obrigada!